É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos ter um debate aqui no programa de rádio da Mapar a respeito do direito do consumidor, mais especificamente sobre o consumidor transnacional. E quem está hoje aqui com a gente para participar dessa conversa são os especialistas no assunto, a doutora Andressa Jarlete e o doutor Leonardo Paiva. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe também aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Andressa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço. Boa tarde para todos os ouvintes, né, que estão conosco aqui no programa. Espero que seja muito proveitoso para todos.
Boa tarde também, doutor Leonardo, e muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso programa.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. E vamos lá, vamos tratar um pouquinho do direito do consumidor. Que todos aproveitem muito nossa entrevista.
É verdade, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para os senhores explicarem para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que significa da gente falar em consumo transnacional e de que forma se verifica esse tipo de consumo.
Certo, Jéssica. Na verdade, assim, o consumo transnacional vai tratar de qualquer forma aí de consumo feita entre dois países diferentes. Então, pode se verificar indo até um outro país fazendo uma compra, quando participando aí fazendo um turismo, indo uma viagem de lazer, né, buscando algum produto lá e trazendo para o Brasil. E a outra forma, hoje em dia muito utilizada também, é o consumo pela internet mesmo. A importação direta desses produtos pelos sites como AliExpress, como eBay, por exemplo, que muita gente tem feito isso.
Hoje nós vemos assim que as principais situações ou vão estar relacionadas a esse papel do turista, que é um segmento que tem crescido muito, né? As pessoas cada vez mais, elas passam a viajar para outros países, né? Ou a essa situação também de e-commerce, né? Que também é um segmento que cresceu muito nos últimos anos, né? Então,
verdade.
Se a gente pensasse há 10 anos atrás, não tinha o volume de compras como nós temos hoje, né? Pela internet. E isso também gera uma série de complicações, às vezes, para o consumidor, porque esse consumo, né? Por ser internacional, nem sempre o consumidor vai conhecer direito as regras, né? E vai saber resolver os problemas se deparar com alguma situação complicada.
Eu queria pedir ainda para vocês explicarem para os nossos ouvintes um pouquinho mais, para a gente se situar nesse assunto, quais transformações na nossa sociedade permitiram e também estimularam esse surgimento do consumo transnacional, para a gente entender bem o cenário onde tudo isso está acontecendo.
Principalmente a globalização em geral, né, Jéssica? A globalização é que trouxe a facilidade das comunicações, a facilidade aí em entrar em contato com pessoas de outros países, até mesmo a própria facilidade em viajar, Então, o consumo transnacional não é recente. O que é recente é a discussão acerca do consumo transnacional. Mas desde os tempos mais remotos, lá do período pós-revolução industrial, o consumo transnacional já se iniciou, por meio lá da importação de produtos entre países, enfim. Porém, isso se tornou mais direto ao público hoje em dia. O próprio público em si pode ir atrás desses produtos diretamente do seu fornecedor, que está lá do outro lado do mundo muitas vezes, né?
E a gente vê assim, na verdade, teve um fator que é bem importante, que trouxe bastante modificação no mercado brasileiro, que foi a questão da internet. Porque a internet, ela passou a ser acessível, assim, em larga escala, né, aqui no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 90, né? Então, isso mudou bastante o perfil do consumidor, né? Porque antes, para você fazer uma viagem, você dependia de contratar uma agência de turismo. Hoje, você compra passagem pela internet, né? Antes, para eu ter acesso a um produto vendido em outro país, eu tinha que ir lá buscar. Hoje, você compra pelo e-commerce. Então, a internet, ela traz essa mudança de comportamento e mudança no consumo também. Hoje, a maioria dos brasileiros usa a internet através de smartphones, né? E esse consumo transnacional, ele acaba acontecendo também por conta de aplicativos. Então, hoje você baixa uma série de aplicativos no seu smartphone, né? E isso traz uma série de complicações também. Por exemplo, quem usa o Uber, né? Quando você baixa o aplicativo do Uber, você concorda, aceita os termos e condições que dizem que o teu contrato é regido, por exemplo, por uma lei internacional de outro país, né? Então, esse mundo moderno, conectado, que diminui fronteiras, né? Ele permite essa expansão do consumo transnacional, mas traz uma série de complicações também para o consumidor.
Aproveitando aqui até para complementar o comentário da doutora Andressa, recentemente eu baixei o aplicativo Cabify, um concorrente do Uber. E realmente, funciona da mesma forma, enfim. E daí quando eu verifiquei que quando foi cobrado na minha fatura do cartão de crédito, eu fui cobrado em euros. Né? Isso não é... O Cabify não dá essa informação clara ao consumidor. Eu verifiquei lá que eu fui cobrado em euro. Então, além do valor da minha corrida, que na verdade é estimado em real, e às vezes fica mais alto por conta ali da conversão, que o dólar, o euro, o dólar, enfim, podem aumentar ou diminuir nesse período, tem a questão do IOF também, que é alta, né? Cerca de 6% aí que a gente tem de apenas de IOF para compras no cartão de crédito.
Tem que ficar bem atento a isso,
exatamente,
né, doutor?
Falta algumas vezes essa informação nesse sentido.
E queria pedir para o senhor falar um pouquinho agora para a gente sobre no que essa nova dinâmica contratual repercute, tem repercutido. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Na verdade, o grande problema aí que se inicia é em relação a uma insegurança jurídica que a gente tem na aplicação do direito do consumidor transnacional. Isso porque não existe uma uniformização do entendimento. Cada julgador acaba julgando à sua maneira. Alguns entendem que, numa eventual relação aí de consumo transnacional, se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Outros julgadores entendem que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Então, falta essa padronização do entendimento, falta afirmar uma jurisprudência definitiva, uniforme, em que a gente tenha a segurança. Então, eu posso comprar um produto nos Estados Unidos, na Europa, na China, trazer para cá e me valer da lei brasileira, caso tenha algum problema com esse produto? Isso é uma coisa que a gente não tem uma segurança clara a respeito do que a gente pode, de quais são os nossos direitos perante essa compra, por exemplo.
E essa ausência de segurança, né, ela é típica do direito internacional, porque no direito internacional tem duas questões que são centrais, né? A primeira é definir quem é o juiz competente. Então, vamos supor, numa compra que foi feita entre o consumidor brasileiro e o fornecedor chinês.
Sim.
Né, quem vai ser o juiz competente? Vai ser o juiz brasileiro? Vai ser o juiz chinês? Vai ser um terceiro juiz? Né? Então, esse é um primeiro problema para identificar como vai se resolver o problema, né? E a segunda questão é qual é a norma aplicável. Então, vai ser o direito do consumidor brasileiro? Será que vai ser um direito do consumidor chinês? Então, como essas questões, né? Você não tem como impor o teu direito a um outro país, né? Essas questões no direito internacional, normalmente, elas são resolvidas em tratados internacionais, etc., né? Mas na ausência de tratados, a gente fica numa situação grande de insegurança, porque o mundo, ele é cada vez mais conectado, mas o direito não necessariamente é. E aí, um primeiro problema que isso vai trazer é justamente essa incerteza, né? Qual é a norma que vai ser aplicada e quem que vai ser o jogador competente para resolver o problema ali, quando se deparar com uma situação que é um problema, né?
Queria falar mais um pouquinho sobre esse assunto em específico, sobre essas consequências desse direito do consumidor multiconectado e que envolve várias ordens legais distintas. Como que isso tem funcionado na prática? Como deveria funcionar na prática também?
A primeira consequência é a incerteza, né? Sobre a proteção que vai ser dada ou não a esse consumidor. Então, assim, a gente pensa, por exemplo, um consumidor que é brasileiro e vai comprar um produto pela internet de um fornecedor que é situado na China e que não tem sede no Brasil. Se for um fornecedor que tenha sede no Brasil, a gente com certeza vai ter facilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas se não tiver, vamos supor que esse produto não chegue, ou chegue adulterado, ou chegue de maneira diferente daquilo que foi ofertado. E vamos supor que esse consumidor ele tente resolver o seu problema. Ele pode ter uma dificuldade em contatar o fornecedor. E ele pode ter uma dificuldade em acionar esse consumidor. Imagine que não seja resolvida amigavelmente o problema, né? E aí ele tem que buscar ali uma solução judicial. Ok, eu até posso entrar no Brasil contra uma empresa na China, mas como é que eu vou intimar essa empresa lá na China para participar do processo, né? Outro problema é que, assim, alguns serviços, como esses aplicativos, né, que a gente comentou, quando você adere, né, baixa ali e aceita os termos, o aplicativo ele vai fazer referência a um regime de leis que não é um regime de leis brasileira. Então, eu tenho uma série de aplicativos hoje que você baixa no celular para usar uma série de serviços e que são regidos por outras normas de outros países. E o consumidor adere a isso, né? E aí vai ter uma discussão se essa adesão é válida ou não. Mas essas normas de outros países nem sempre são tão protetivas como o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. O nosso CDC é considerado uma das leis mais completas, né, em termos de defesa do consumidor. E Sim. por ser uma defesa muito ampla, acaba abrangendo aí uma série de proteções que outras normas não vão ter. Então, aí começa uma série de problemas, né, para esse consumidor que está viajando aí nesse mundo transnacional, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Andressa Jarlete e o doutor Leonardo Paiva. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor transnacional. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E falando um pouquinho sobre a prática dessa situação em específico, quais são as principais dificuldades e problemas que são enfrentados pelo consumidor transnacional? O que os senhores, como especialistas na área, veem como as principais demandas que têm chego aos advogados, ao Poder Judiciário? Como que isso tem acontecido na prática?
Os principais problemas, Jéssica, vão se iniciar lá pela língua. É onde começam os problemas. Muitas vezes as pessoas que vão comprar num site, enfim, que vende lá da China, do Japão, da Coreia, de onde quer que seja, acabam verificando lá que os anúncios, enfim, as ofertas são feitas na língua originária daquele uhum. país, ou em algumas vezes em inglês. O grande problema é que às vezes a gente acaba traduzindo aquela página de forma automática pelo próprio navegador da internet e essa tradução não vem da forma melhor especificada, né? Então, a língua já é o primeiro problema. O segundo problema, ainda quanto à língua, é o próprio contato, como a doutora Andressa já comentou aqui, o próprio contato com o fornecedor. Né? Eu não sei falar nenhuma outra língua a não ser o português. Vou mandar uma mensagem, o fornecedor não vai entender, vai me responder em chinês, o negócio não vai funcionar. Nenhum dos dois vai ter seu problema resolvido. Além disso, a gente passa aos problemas técnicos, que são um pouco mais complicados ainda, que uhum. é justamente quanto à falta de informação sobre o produto. Por exemplo, eu vou comprar algum eletrônico proveniente da Europa. Os pinos de ligação da tomada na Europa são completamente diferentes do Brasil. Às vezes chega aqui e para conseguir também encontrar, hoje em dia, ainda mais com as nossas tomadas de três pinos, lá, que são vendidos agora, né? Como regra, inclusive, é bastante complicado conseguir. Tudo bem, às vezes a gente até consegue comprar um adaptador, mas temos que ir atrás de um adaptador. Às vezes na tomada não fica tão legal que o adaptador, fica soltando. Esse já é um dos problemas iniciados. Além disso, outro exemplo aí quanto à Europa é que lá, por padrão, eles têm a tensão de 220 volts. E já aqui no Brasil, e na grande maioria das cidades, enfim, dos estados, a gente tem como padrão a tensão de 110. Isso é um pouquinho mais complicado do que a questão dos pinos. É necessário comprar, em alguns casos, um transformador, que dependendo do caso, vai sair mais caro do que o produto adquirido. Uhum. Né? Então, isso já traz um grande problema também. Outras questões, bitola de canos, por exemplo, nos Estados Unidos, as torneiras têm uma bitola. Aqui no Brasil é de outra forma, é outro padrão, o padrão ABNT, que é um pouquinho diferente de lá. Outra grande questão é o tamanho de roupas, principalmente nas compras da China. Em alguns casos, torna até cômica a situação no Facebook, lá a pessoa diz que comprou a roupa, comprou um GG e não cabe, nem entra a roupa direito, né? Então, é bem interessante porque a própria cultura, a forma lá, a estrutura física do pessoal lá é completamente diferente daqui. Então, esses são os problemas que se iniciam. As dificuldades passam aí, no campo de buscar uma assistência técnica em alguns casos. A gente já teve alguns casos lá no escritório que a assistência técnica se nega a consertar o produto porque diz que ele foi comprado em outro país. Mas a gente consegue comprovar, não, mas esse produto foi comprado em outro país, ele é igualzinho ao que é vendido no Brasil. Não, ele é diferente do que é vendido no Brasil, ele é comprado fora, a gente não tem o que fazer. Então, em alguns casos, mesmo que se proponha pagar o conserto aqui no Brasil numa assistência técnica especializada daquela marca, que às vezes é uma marca mundial, a marca se nega a fazer o conserto porque diz que aquele produto só é comercializado lá fora. E é diferente do produto nacional, por exemplo. Então, é um problema que também é bastante verificado nesse sentido.
Uhum. A gente vê, assim, que os problemas centrais são falta de informação. Uhum. Né? Porque ou o consumidor, ele desconhece essas diferenças técnicas, desconhece a língua, desconhece se o produto vai ter assistência técnica no Brasil ou não, né? Então, começa pelo problema da informação, que é o principal meio de defesa do consumidor, né? Então, ele tem que tentar se informar antes de fazer esse tipo de contratação.
Uhum. E de que forma, de maneira geral, como que são resolvidos esses conflitos? A gente tem normativas internacionais. O que acontece a partir do momento que a pessoa tem um problema, como o senhor citou, com precisar devolver, precisar de uma assistência técnica? Como que isso é feito daí?
Na verdade, aí é um dos nossos maiores problemas, porque a nossa legislação é bastante abstrata nesse sentido. Como eu já comentei nas primeiras perguntas, em muitos casos vai do próprio juiz daquele processo decidir se vai aplicar a norma brasileira, se vai aplicar algum tratado internacional, se não vai nem se julgar incompetente, eventualmente, né, dizer que não pode julgar aquela demanda, porque não é o Brasil o lugar competente para julgar aquela questão. Então, em alguns casos, o Código de Defesa do Consumidor acaba sendo aplicado. Em outros, entende-se que não pode ser aplicado. Recentemente, isso até saiu bastante na mídia, o nosso STF, aí, de forma até triste para nós, o direito do consumidor, entendeu que para alguns casos que envolvem extravio de bagagem de voos internacionais, não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a passagem tenha sido comprada aqui no Brasil de uma companhia que tenha sede aqui, tenha, enfim, uma filial aqui no Brasil, ele entendeu que não, que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado, mas sim as convenções lá de Varsóvia e Montreal, que acabam prevalecendo frente ao CDC, no entanto, não tem toda a proteção jurídica que o CDC traz para os consumidores. De outro lado, a gente tem um caso aí bastante, bastante famoso também, que acabou gerando vários outros casos, eu cito ele porque foi um dos primeiros aí que tratou acerca disso, que é um caso de 2005, que o STJ decidiu que a Panasonic do Brasil deveria reparar o dano aqui no Brasil de um produto que foi comprado, uma câmera que foi comprada no exterior, foi comprada nos Estados Unidos. Então o consumidor foi até os Estados Unidos numa viagem também, trouxe uma câmera até o Brasil, essa câmera da Panasonic Internacional, da Panasonic Estados Unidos, enfim, deu problema aqui no Brasil. O STJ entendeu que por se tratar de uma marca mundial, de uma marca mundialmente conhecida, a Panasonic Brasil, então, teria que responder pelos vícios também desse produto, ou seja, consertar ou, enfim, reparar os danos que foram causados. Outro fundamento também é de que com a economia estando cada vez mais globalizada, isso o STJ entendeu, a ordem jurídica, o nosso direito aqui brasileiro deve seguir essa tendência, deve seguir a tendência também globalizada. E o interessante desse julgamento foi que ele não foi unânime. Alguns dos ministros entenderam que não teria que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porque o produto foi comprado nos Estados Unidos. E o consumidor aceitou esse risco. Então, buscou lá pagar mais barato, eventualmente, e aceitou um risco. Mas o julgamento nesse sentido, que deu ensejo a vários julgamentos que vão nesse sentido também, é que a marca, por ser mundialmente conhecida e ter uma filial no Brasil, deve responder também aqui no Brasil pelos produtos comprados fora.
Uhum. A gente vê assim, um dos lugares em que se tem conseguido construir uma padronização nessa questão de consumo, né, quando você vai para outros países, é na União Europeia. Mas isso muito em razão da peculiaridade da União Europeia, em que se pretendeu desde o início construir um mercado comum. E aí quando se pensa em um mercado comum, o consumidor francês que compra um produto na Alemanha e que reside na Inglaterra, ele tem que ter a mesma proteção do que qualquer outro consumidor que faça parte ali da União Europeia, né? Então, assim, na União Europeia, existe uma série de normas que são as diretivas, que elas são emanadas, né, nesse contexto comunitário e que elas têm que ser aplicadas de forma padronizada em todos os países. Então, lá, o consumidor ele consegue ter uma previsibilidade de que se ele comprar em qualquer país da União Europeia, o problema vai ser solucionado pelas mesmas regras. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Uhum. O lado positivo é que você tem essa segurança, né? Então, você pensa, por exemplo, na Itália. A Itália é um país da União Europeia que não tinha um Código de Defesa do Consumidor. Então, quando vieram as diretivas europeias sobre direito do consumidor, o consumidor italiano passou a ter muito mais proteção. Mas o lado negativo é que, por exemplo, a França, que é um país que tinha normas de defesa do consumidor muito mais protetivas, o consumidor francês passou a ser menos protegido. Então, tem um lado vantajoso de você criar essas normas internacionais, né? Você traz de forma padronizada, no âmbito mais global, uma proteção ao consumidor, só que também você pode ter um retrocesso, especialmente quando a lei nacional é mais protetiva do que essa lei internacional. Uhum. E no campo, assim, do turismo internacional, existe hoje todo um esforço conjunto, já se debate, até uma proposta que foi apresentada por juristas brasileiros em se construir uma padronização na proteção desse turista. Porque, vejam, aqui tem uma série de dificuldades, e que começam desde a língua. Você está numa viagem, você não vai parar a tua viagem para entrar com um processo contra um fornecedor, se você teve um problema. E aí, as duas principais medidas que são sugeridas, primeiro, montar um formulário padrão, em várias línguas, em que a pessoa possa fazer a reclamação no seu próprio idioma, o que já diminui uma das grandes barreiras, e segundo, estabelecer uma cooperação internacional entre os Estados-membros, de modo que o consumidor que está no Brasil, vai para os Estados Unidos, teve um problema nos Estados Unidos, quando ele retornar ao Brasil, ele pode daqui fazer o processo e ter um apoio do governo de lá para conseguir resolver o seu problema. Então, já se começa a caminhar cada vez mais para construir caminhos, né, medidas para trazer uma proteção internacional para o consumidor.
Uhum. O doutor Leonardo já falou um pouquinho para os nossos ouvintes a questão sobre a questão do nosso Código de Defesa do Consumidor, aplicado ou não a essas compras fora do Brasil, mas eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, que eu acho que isso é uma dúvida muito comum, se quando a gente compra um produto fora do nosso país, a gente está ou não protegido pelo nosso Código de Defesa do Consumidor? A gente pode contar com essa proteção ou é melhor não?
Veja, Jéssica, é uma questão ainda que é bastante debatida, né? Não necessariamente, tá? Então, na verdade, assim, em alguns casos acaba sendo protegido, mas vai dependendo muito da decisão, da discricionalidade do próprio juiz, né? Já temos aquele caso que eu citei para vocês do STJ, que entendeu que em alguns casos, sim, deve ser seguida o Código de Defesa do Consumidor quando a empresa tem representatividade aqui no Brasil, quando se trata de uma marca mundialmente conhecida. Mas se eu for, por exemplo, para os Estados Unidos e lá comprar um produto que só é vendido lá, de uma marca que só é vendido lá, isso tem bastante. Nos Estados Unidos só tem várias marcas que só são vendidas lá. Muitas vezes a gente chega lá e até não conhece a marca, fica um pouco pé atrás de comprar, até por conta da marca mesmo, de conhecer ou não conhecer a marca, mas às vezes são marcas muito boas e acaba não trazendo. Mas, eventualmente, a gente traz uma marca de lá que não tem aqui no Brasil, né? Traz algum produto de uma marca lá que não tem no Brasil. A gente não vai estar, isso já adianta, a gente não vai estar resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos casos de haver, então, o produto de uma marca conhecida, que tenha lá representatividade lá e aqui no Brasil também, podemos dizer que, em alguns casos, sim. Em alguns casos, tá, também vai depender muito do juiz, né? Então, aquela velha resposta do direito que a gente dá. Depende, né? Depende do caso concreto, depende de cada situação. Pode ser que haja essa proteção, mas pode ser que não haja também. Então, assim, o consumidor brasileiro, quando sai do país, ele tem que saber que ele corre esse risco, né? E o que a gente indica, em primeiro lugar, é comprar marcas conhecidas e que tenham representatividade aqui no Brasil. Não, às vezes, que tenham só revenda, enfim, que tenha assistência técnica, que tenha uma representatividade realmente grande aqui no Brasil.
Tem uma outra questão que também é importante, que é assim, nós temos muita diferença na questão cultural dos mercados, né? Então, o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, eu gosto desse exemplo, sim, porque os Estados Unidos é um mercado que tem muita competitividade. Então, eles não têm nos Estados Unidos um código de defesa do consumidor como nós temos aqui. Mas o consumidor que passa por um problema com um produto, com um serviço nos Estados Unidos, muitas vezes por questão da prática comercial, de querer agradar o cliente, fidelizar o cliente, ele pode ter o seu problema resolvido. Mas aí é uma questão de cultura, né? Então, se ele estiver num país que tem essa cultura de respeito ao consumidor, de tentar fidelizar o consumidor, pode ser que ele consiga resolver o seu problema de forma até mais fácil e rápido do que invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Agora, isso é uma questão que, se ele não conseguir resolver pela prática mesmo do mercado, pode ser que o problema não seja resolvido, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento até, né? Poxa, eu vou para um país no exterior. Então, pesquise como que é a cultura desse país, né? Como que as coisas são enfrentadas lá? Até para que o consumidor ele possa saber se ele tiver um problema, vai ser mais fácil ou mais difícil dele resolver, já que ele não tem necessariamente essa garantia de aplicação do Código de Defesa do Consumidor brasileiro.
Uhum. Acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes a quem que eles podem recorrer caso aconteça algum problema, especificamente quando a gente fala nas compras pela internet. Aqui a gente popularizou muito o AliExpress, né? Por exemplo, se o consumidor precisar devolver ou não chegou alguma compra que ele fez por esse site em específico, que órgão que ele pode procurar? A gente sabe que aqui não poderia ser o PROCON, um juizado especial. Como que ele deve proceder numa situação como essa?
Nesses casos, Jéssica, de compras em sites grandes, como o próprio AliExpress, como o eBay, a minha recomendação é que busque o próprio site para resolver. Eles têm uma mediação interna do próprio site muito interessante. Eles fazem lá, é quase que um tribunal dentro do próprio site. É muito interessante. Você pode abrir a reclamação, informar lá se veio faltando alguma peça, se veio defeituoso, enfim, qual foi o problema que apareceu no produto, se não chegou eventualmente. O próprio site entra em contato com o vendedor dá uma resposta e o site vai intermediar no final das contas e chegar a uma decisão. E dessa decisão, inclusive, no próprio site, cabe um recurso ao próprio site, né? Em termos jurídicos aí. Cabe lá mais uma reclamação em cima daquela reclamação que foi resolvida. Então é bastante interessante porque eles têm um programa lá de solução de problemas muito bom. É, um dos casos interessantes que muita gente não sabe, eu conheço várias pessoas que acabam não comprando nesses sites por conta do medo. Do medo de não chegar, do medo de dar um número de cartão de crédito, enfim. É, em primeiro lugar, dando o número de cartão de crédito, enfim, o próprio banco eventualmente estaria responsável por eventual fraude realizada, né? É, no caso do site, por exemplo, o site, ele faz essa intermediação e ele não vai liberar o dinheiro para o vendedor enquanto o comprador não estiver satisfeito com o seu produto. Isso é muito interessante, né?
Uhum.
É, e se por acaso tiver algum problema, devolve o dinheiro ou determina que o vendedor repõe a peça, envia um novo produto, por exemplo.
Uhum. Eu queria pedir ainda para os senhores falarem um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais desafios dos juristas que lidam com essa área do direito do consumidor, mais especificamente do que a gente está conversando hoje, que esse consumo transnacional.
Bom, são vários, né, os desafios. O primeiro é, assim, a própria noção de direito do consumidor, de quem é consumidor, isso recebe um tratamento muito diferente em vários países. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que é um código muito amplo, muito aberto, né, que veio com a ideia de proteger mesmo, é um código de proteção e defesa do consumidor, a gente vai qualificar como consumidor várias situações diferentes. Então, o nosso código traz 4 conceitos de consumidor. Eu tenho o consumidor, que é aquele consumidor destinatário final do produto ou serviço, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode ser inclusive alguém que compra um produto ou contrata um serviço para a sua atividade profissional.
Uhum.
Eu tenho a coletividade consumidora, eu tenho o consumidor equiparado, que é aquele que é exposto a uma prática abusiva, e tenho o bystander, que é aquele que é vítima de um acidente de consumo. Quando a gente pega, por exemplo, a diretiva europeia sobre direito do consumidor, o consumidor é só pessoa física, já não inclui a pessoa jurídica, e que contrata um produto ou um serviço fora da sua atividade profissional. Então, você veja que o próprio conceito de consumidor, ele vai ser muito diferente,
né,
em cada legislação. O nosso código é um código de proteção e defesa do consumidor. Na França, é o Código do Consumo. Então, veja que a própria abordagem, né, dada pela legislação é diferente. Então, o primeiro desafio vai ser isso, né? E o segundo é que, veja, quando a gente fala em consumo transnacional, aí cai na dificuldade do direito internacional. Na dificuldade de estabelecer qual é a norma que vai ser aplicada para resolver aquele problema e quem que é o juiz que vai ser o juízo competente para resolver o problema ali quando você tem esse problema envolvendo o consumo entre vários países, né?
Uhum. Doutores, para a gente finalizar a nossa entrevista, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, queria pedir para os senhores darem alguns conselhos para os nossos ouvintes, consumidores na internet, especificamente quando eles compram em lugares fora do Brasil. O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes mais de uma maneira geral sobre os cuidados que eles têm que ter?
Bom, primeiro cuidado é sempre pesquisar se esse fornecedor também tem sede no Brasil.
Uhum.
Né? Às vezes é um consumidor, um fornecedor multinacional, né, que você pode comprar pela internet, mas que pode, se tiver um problema, fazer essa reclamação aqui em território nacional. Ver se o site oferece, né, aí garantia no comércio online, né? Então, por exemplo, esse mecanismo que o Dr. Leonardo trouxe, né? Poxa, o próprio site oferta ali um canal de reclamação, de tentar resolver o problema. Isso é importante, isso traz uma segurança para o consumidor. Ver se esse site é um site que tem transações, né, financeiras seguras. Isso é uma informação que sempre aparece lá na barrinha, né, esse site é seguro ou não.
Uhum.
É, desconfiar de preços muito baixos. Né, isso é uma dica, porque uma das formas de fraude que nós temos no e-commerce é justamente fazendo essas promoções, esse atrativo de preços muito encantadores, que às vezes são irreais, né? Ver se tem reclamações de outros consumidores com relação a esses sites. Então, essa informação, buscar, né? É importante para o consumidor ele tentar também prevenir se ele está comprando no site correto. E ver também a questão da informação sobre a adequação técnica do produto ali que ele está adquirindo para uso no Brasil. Como foi colocado aqui já, né? Nós temos diferenciações de especificidade técnicas que pode fazer com que um produto que você compre lá fora, você não consiga utilizar aqui no Brasil. Então, são algumas dicas aí para o consumidor ele tentar buscar, né, se prevenir na hora de navegar aí nesse meio do comércio transnacional do e-commerce.
Uhum. Doutor Leonardo, doutora Andressa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Nós que adoramos aqui participar mais uma vez no programa com vocês.
Jéssica, muito obrigado. Espero que os consumidores aí atentos na programação tenham conseguiram tirar algumas dúvidas.
Com certeza, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente dia e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.